Agora são 9h40 e a gente recebe aqui no nosso estúdio o deputado estadual Requião Filho, que participa do encontro regional do PDT aqui em Maringá, vai cumprir a agenda e faz essa visita ao nosso estúdio também nessa manhã. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia aos ouvintes, a toda a equipe da CBN. Prazer estar aqui conversando com vocês.
Antes da gente entrar um pouco mais na questão desse encontro, que o senhor vai participar, vamos falar um pouquinho sobre algumas questões pertinentes e atuais. O senhor apresentou recentemente um projeto contra as bebidas adulteradas. É uma questão que nós estamos vendo avançar muito rapidamente, inclusive aqui no nosso estado, vários casos suspeitos e confirmados surgindo. Fala um pouquinho mais sobre esse projeto, por favor.
Veja, nós fizemos esse projeto antes do escândalo, olha só. E a ideia era de ter um selo de origem das bebidas, para que você soubesse que está comprando uma bebida não falsificada, uma bebida que pagou todos os seus impostos, que não foi um descaminho, que não foi um contrabando, e garantir ao usuário, né, ao consumidor, um pouco de segurança. E esse projeto passou na CCJ, tá lá na Assembleia aos trancos e barrancos, porque ele tem um vício de assinatura, né? Ele leva a assinatura do Requião Filho, e às vezes é um pouquinho mais difícil dele andar rápido, mas com esse acontecimento lá de São Paulo, do metanol, ele entrou em pauta, é um projeto importante, porque não é só o combate ao contrabando, mas um produto desse que é falsificado, ele traz danos perigosíssimos à saúde, porque não é só o metanol, né? Existem várias outras maneiras de se falsificar bebidas e dentro de um espectro que traz problemas para a saúde enorme. Então a ideia era combater isso nos bares, e entender também um pouco da realidade dos bares, botecos e restaurantes, porque às vezes eles compram a bebida direto no supermercado, o que teoricamente não pode, né? Mas eles não conseguem competir com os preços. Então a gente precisa entender a realidade desse setor e trabalhar para ajustar. O Estado não pode ser só aquele Estado punidor. Então vamos proteger o consumidor de ter bebidas falsificadas e bebidas desviadas, mas vamos também buscar, conversando com o setor, dar garantias e condições para que eles estejam sempre dentro da legalidade.
A ideia é criar realmente um selo que garanta que aquele estabelecimento é seguro, que o consumidor pode ir até
beber lá.
Lá
tranquilo, não bebam muito, não exagerem, mas assim, dá essa segurança e saber, olha, estou comprando aqui, a ressaca vai ser menor, o produto é limpo, não corro tantos riscos. Eu sou pai, meus filhos estão comigo aqui, graças a Deus eles não bebem ainda, têm 10 anos de idade, mas um dia vão começar. E você está sempre preocupado, né, pensando nisso, né, o que vai acontecer. Imagina, todas as mazelas da vida, mais a bebida que ele vai consumir no bar ou na boate ou no estabelecimento, na balada. Então, é sempre uma preocupação de que as coisas estejam dentro do esperado.
E essa discussão, mais do que nunca, é importante, porque a gente vê até economicamente isso já se refletindo, né? Com esses casos de intoxicação surgindo, até a venda nesses bares, nesses restaurantes, desse tipo de drink, de bebidas que
já
são,
impacta, as pessoas já ficam com medo, já consomem menos, gera um problema para a economia. Se não consumirem, nós vamos ter desemprego, vai fechar bar, vai ter falência. Então a ideia é dar um jeito das portas ficarem abertas.
Vamos falar um pouco então sobre essa questão do encontro do PDT. O senhor teve uma mudança de partido, o senhor foi eleito pelo PT lá em 2022 e fez essa mudança esse ano. Inclusive é um movimento que também já havia sido feito pelo seu pai no ano passado, essa mudança partidária. O foco dessas mudanças estão nas eleições do ano que vem?
Não fique onde não se cabe. Então a gente não cabia lá dentro, não deu certo, estávamos insatisfeitos. Tivemos divergências irreconciliáveis e a gente sai. Ajuda para uma eleição, ajuda. O PDT me deu espaço a me colocar como pré-candidato ao governo. A gente tem feito isso. E o PDT deu uma coisa muito importante, que é a liberdade de fazer um plano de governo. Quer dizer, não vem uma cartilha de cima para baixo. Nós podemos construir uma cartilha aqui do Paraná do que esperamos para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, né, para a segurança. Então, essa liberdade de fazer esse plano dá a nós a chance de apresentar ao povo paranaense uma ideia de Paraná, um programa de Paraná que está sendo feito a várias mãos, está sendo discutido, para que a gente possa trazer isso e dar ao paranaense uma opção de programa. E veja, eu não estou falando aqui uma opção do radicalismo ideológico, estou falando realmente programa, né? Bandeiras, ideias e ideologias estão defendidas dentro deste programa. mas um programa. Não vote em mim porque eu sou do lado B, ou não vote em mim, fulano, porque ele é do lado A. A ideia é, temos aqui um programa. Estudem conosco, se gostarem do programa, vamos caminhar juntos.
Esse é um desafio grande num mundo tão polarizado como o que nós estamos vivendo hoje. Esse desafio de passar a bandeira do partido pode ser realmente um grande obstáculo. Como
é um obstáculo.
Você vê?
É um obstáculo, mas nós temos uma grande parte da população que está cansada da polarização, dessa discussão boba, de transformar a política numa coisa binária, né, de zeros e uns. A política ela é muito mais do que isso. Veja, um lado defende o Estado mínimo. O Estado mínimo não tem SUS, o Estado mínimo não tem segurança, o Estado mínimo não tem programa social, o Estado mínimo não atende a população. Atende só os muito ricos. Porque daí quando eles vão abrir uma indústria, o Estado faz asfalto, faz estrutura, dá o terreno, dá isenção fiscal. Quer dizer, eles defendem o Estado mínimo para os outros. E eles garantem o Estado máximo. E o outro lado tem um discurso, às vezes, que me preocupa, que é de um populismo exacerbado. Que daí já não são mais programas sociais, mas são programas dependentistas. Então a gente precisa entender que o Estado ele tem que ser o Estado necessário. O Estado tem que garantir que o trabalhador tenha um bom salário e tenha os seus direitos. Mas ele tem que garantir que o empresário, que o patrão tenha condições de pagar esse bom salário e de arcar com esses direitos e tem também os seus deveres. Então a gente tem que entender que o Estado ele é necessário. Né? O SUS existe e só vai para o SUS quem realmente precisa. Ninguém vai para um postinho às 3 horas da manhã pegar fila, debaixo de frio e chuva, porque quer. Ele vai porque ele precisa. Ninguém coloca o filho na escola pública só por graça, porque é a única opção de ensino que ele tem para aquela criança, e esse ensino tem que ser o melhor possível. Esse é o Estado necessário. Porque quando você ligar para um policial, para o 190, o policial está motivado, bem treinado, bem pago e disposto a fazer o seu trabalho bem feito. Se o policial estiver cansado, com o salário atrasado, com uma escala absurda, ele vai chegar estressado e o trabalho não será bem feito. Não adianta a viatura ser nova, importada e bonita. O fator humano precisa ser levado em consideração. Na educação, a mesma coisa. Na saúde, a mesma coisa. E hoje nós temos uma política de imagem, Brenda. Imagem é tudo. A viatura é importada. O policial é descartado. O hospital está pintado. O técnico, enfermagem, enfermeira, o médico estão subpagos, né, exauridos de trabalhar por uma terceirizada que cobra uma fortuna do Estado e paga uma merreca por funcionário. O professor na sala de aula está doente. O terceirizado recebe menos do que um salário mínimo. Como é que a gente quer exigir dessas pessoas que o Estado entregue um bom serviço? Então, a gente tem que trazer isso para dentro da realidade e apresentar um Estado que seja a mão amiga do cidadão. Não a faca no pescoço, nem o Estado que não se importa, mas um meio termo disso, de um Estado que trabalhe para ajudar e cuidar das pessoas.
Apesar dessa polarização que citamos e que, sim, é prejudicial em muitos aspectos, o senhor tem pontuado muito bem nas pesquisas que estão sendo feitas. Já dá para avaliar como é que deve ser essa disputa no ano que vem?
Vai ser uma disputa acirradíssima, porque é uma candidatura que ela nasce fora dos gabinetes. E a classe política não tem gostado disso. Né? Os políticos hoje eles querem escolher em quem você pode votar. Eles querem escolher quem serão os candidatos passíveis de estarem na urna. E se não conseguem acordos de gabinete, tentam via justiça eleitoral. Então vai ser uma disputa dura, uma disputa difícil. O adversário hoje é o Sérgio Moro, que se coloca em primeiro lugar. Eu apareço em segundo, então seria um segundo turno Requião, Filho e Sérgio Moro. Eu acho que seria um segundo turno interessantíssimo, porque eu adoraria saber o que o ex-juiz, ele já é juiz há mais de, já não é juiz há mais de 10 anos, e parece que a população não sabe disso ainda. Mas eu queria saber qual é a proposta para a saúde regional do Sérgio Moro. Qual é a proposta para a segurança? Qual é a proposta para a educação? Porque combate à corrupção não é a proposta, é o mínimo.
E eu pego essa deixa e te pergunto quais as suas propostas já estabelecidas.
Nós temos que retomar a regionalização da saúde no Paraná. Nós temos hospitais regionais construídos há décadas que não funcionam a contento até hoje. Guarapuava tem 10 anos que foi inaugurado e o hospital não funciona. Nós temos hospitais regionais que estão abandonados. E o hospital regional ele é importante porque ele atende de média complexidade até a alta complexidade. Então quando você está mais precisando de um hospital, você que está perto da sua família. Você não pode ser enfiado numa ambulância, numa van e ser mandado lá para Curitiba, lá para Cascavel, lá para Campo Largo. Então, a saúde hoje ela está complicada. Na educação, nós temos números excelentes, mas são números maquiados. O chão da escola, o ensino deixa a desejar. E a gente precisa retomar a valorização do educador. E eu digo educador, não digo professor. Porque não é só o professor na sala de aula. A tia da cantina, que no meu tempo era tia da cantina, ela também é uma educadora. O cara que está lá na porta da escola recebendo as crianças, ele também é um educador. Então a gente tem que valorizar a educação. E eu acho que o Brasil hoje ele investe muito pouco na educação de base, que ficou a cargo das prefeituras, estão sobrecarregadas. Então a gente precisava criar um jeito do Estado estender essa mão também para a educação de base, para melhorar esse ensino na base, para que ele já chegue preparado para o ensino médio e se forme um cidadão. Hoje nós temos uma porcentagem da população brasileira que não sabe interpretar um texto. Ele sabe ler, mas ele não sabe interpretar o texto. Isso torna a população brasileira, de certa maneira, um analfabeto funcional. Ele sabe ler o manual de instrução para operar uma máquina, mas ele não sabe ler um texto para formar uma opinião. E isso precisa mudar. O cidadão tem que saber o seu valor, não o seu preço.
Para a gente encerrar, gostaria que o senhor falasse sobre a sua agenda aqui em Maringá. Hoje tem alguns encontros, Associação Comercial, Sintemar e também o próprio encontro do PDT. Quais as expectativas e o que deve ser abordado durante todos esses encontros também?
Começa com a seguinte frase: então, o que, que há de errado? Porque eu vou chegar na Associação Comercial e vou perguntar assim: o que, que incomoda vocês? O que, que não está funcionando? Vou chegar nas universidades e perguntar: então, por quê que não funciona? Onde é que está o erro? Por que que nós não temos mais alunos, mais cursos? Por que que não está girando? E a gente precisa entender o problema. E a gente só conhece o problema, Brenda, quando a gente vai na casa das pessoas. Se eu receber você no meu gabinete e perguntar: Brenda, como é que está lá Maringá? Como é que estão as coisas? Está tudo bem. A gente fala até por educação. Mas se eu venho aqui e pergunto para você: Brenda, como é que está? Aí você fala: ó, estou com um problema aqui, estou com um problema ali. Olha só, isso aqui não deu certo. Então, estar presente, estar com as pessoas no local delas, não no seu local, traz a você a realidade. E essa realidade que a gente precisa ver, porque na propaganda o Paraná é incrível, na televisão o Paraná é melhor que qualquer país de primeiro mundo. Mas para eu que estou na estrada, para eu que estou rodando, conversando com as pessoas, o Paraná que eu tenho visto é outro.
Deputado, obrigado pela sua participação conosco essa manhã.
Obrigado, Brenda. E quem quiser saber mais, arroba Requião Filho nas redes sociais.
A gente conversou com o deputado estadual Requião Filho, que participa do encontro regional do PDT aqui em Maringá. Tem vários encontros também com associações, com sindicatos ao longo desse final de semana. Agora, 9 horas e 53 minutos.